Os pais capadócios. Os três pais capadócios trabalharam em harmonia e são aqui apresentados em grupos. Por vezes a igreja dos primórdios alimentou uma crença correta antes que pudesse articular sua fé em termos precisos. Com frequência, as pessoas que representavam mal a crença da igreja desenvolveram uma linguagem conceitual sobre ela considerada herética. Esses erros induziram os teólogos da igreja a corrigi-los e a desenvolver uma linguagem que declarava de modo apropriado a fé cristã. A eles nós somos eternamente gratos. Uma das tarefas conceituais mais difíceis fora de afirmar, sem ambiguidade, a certeza de que Deus é um só. E ao mesmo tempo expressar a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os cristãos celebravam com hinos e adoravam o Pai, o Filho e o Espírito Santo e sabia que neles havia encontrado o verdadeiro Deus. Como declarar tudo isso sem errar numa ou noutra direção era um desafio formidável. A tarefa se tornou mais urgente em virtude da ação de um grande número de cristãos conhecidos como arianos, que ensinavam que só existe um único Deus, o Pai. O Filho é a primeira e a mais nobre criação, mas não é Deus. Tampouco é Deus o Espírito Santo. O Concílio de Nicéia havia condenado a posição de Ário e declarado que o Filho e o Espírito Santo são Deus, exatamente como o Pai. Mas seria possível fazer uma declaração numa linguagem convincente? Felizmente, uma solução foi apresentada em grande parte pelos três pais e teólogos que moravam na província romana da Capadócia. Eles ficaram conhecidos como os grandes pais capadócios. São eles Basílio Magno, bispo de Cesareia, seu irmão Gregório de Nissa e seu amigo Gregório de Nazianzo. Junto, eles possibilitaram a vitória da fé nicena. Agora aqui eu quero destacar primeiro Basílio Magno, ou Basílio de Cesareia. Vamos começar com o mais velho, que é ele. Basílio foi o mais velho e mais distinto dos pais capadócios. Nascido numa família razoavelmente abastada e fervorosamente cristã, ele foi criado na fé. Sua irmã mais velha levou uma vida de asceta. Basílio recebeu uma educação sólida, primeiro em Cesareia e depois em Constantinópolis e Atenas. Caracterizava-se por sua coragem e estabilidade. Em Cesareia fez amizade com Gregório, que mais tarde se tornaria bispo de Nazianzo. Sua obra teológica surgiu como respostas a erros doutrinais e não como uma tentativa de tratar da totalidade da doutrina cristã. Em contra, Eunâmio argumentou contra o ensinamento ariano de que o Filho é gerado pelo Pai e de que houve um tempo em que ele não existia. Basílio respondeu que o Filho é eternamente gerado ou originado pelo Pai e é eternamente da essência de Deus. Basílio, assim como fez Gregório de Nissa, também escreveu de modo convincente em defesa da fé da plena divindade do Espírito Santo. Basílio prosseguiu no esforço de achar para o problema da Trindade uma solução que pudesse mostrar definitiva. Explicou que Deus é única substância ou essência em três pessoas. A distinção entre o geral, o que é eternamente verdadeiro de cada pessoa trina, isto é, a divindade, o que é particularmente característico de cada uma delas. A divindade é igualmente verdadeira em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não há nenhuma divisão ou diminuição de divindade. Mas há uma particularidade real, uma diferenciação de propriedades. A paternidade é particular, O Filho é particular e o Espírito Santo é particular, mas a Deidade é igualmente comum a todos os três. Há uma mútua coabitação das três pessoas sem que elas se confundam. Agora, Gregório de Nissa. Gregório, irmão de Basílio, é conhecido por suas contribuições teológicas e não tanto por seu sucesso como administrador eclesiástico. Recorreu à filosofia grega mais do que fizeram os outros dois capadócios, mesmo sabendo do perigo que isso representava para a teologia. Também foi mais dependente do teólogo alexandrino Orígenes. Seu pensamento trinitário é desenvolvido em Sobre a Santíssima Trindade e em Sobre Não Há Três Deuses. Gregório advertiu que, se os cristãos adorarem o Filho e o Espírito Santo, sem afirmar a plena divindade deles, juntamente com o Pai, cometerão idolatria. E se não adorarem o Filho e o Espírito Santo como Deus, são ímpios e conflitam claramente com as Sagradas Escrituras. Gregório enfatizou que, longe de haver uma divisão na Trindade, há uma coabitação mútua das três pessoas. Explicou que o Pai, Filho e Espírito Santo devem ser conhecidos somente numa perfeita Trindade, na mais íntima união, antes da criação, antes de todas as eras, antes de qualquer coisa que possamos conceber. As três pessoas são distintas em pessoa, ordem ou sequências, e também em atividade, mas são indistintas, inseparáveis em deidade, sobre o Espírito Santo, contra os seguidores de Macedônio. Gregório de Nissa. Agora, para terminar, não menos importante, ficou Gregório de Nazianzo. Gregório, também conhecido como Gregório, o teólogo, é igualmente estimado no Oriente e no Ocidente. Ocupa lugar entre os doutores da Igreja Ocidental e é um dos três santos hierarcas, primeiros bispos que formularam de modo extraordinário a doutrina cristã da ortodoxia oriental. Basílio Magno, João Crisóstomo são os outros dois. A criatividade teológica de Gregório é mais bem demonstrada em suas cartas, poemas e sermões. Ele se tornou bispo de Constantinopla em 379 d.C. A grande contribuição de Gregório para a teologia trinitária foi demonstrar que os nomes Pai, Filho e Espírito Santo são termos de relação, não de essências diferentes. Essa relação é uma relação de comunhão de essência e de igualdade, transcendência. Existe só um Deus, o Pai de quem procedem todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem, e um só Espírito Santo, em quem todas as coisas subsistem. Além dos diferentes ofícios das pessoas trinas, outra importante distinção se aplica: o Pai não é gerado, o Filho é o eternamente gerado, não criado do Pai, e o Espírito Santo procede. Vocês acabaram de ouvir a respeito desses três grandes homens que Deus levantou no longo da história para defender a Santíssima Trindade. Em suma de tudo que nós já falamos aqui a respeito deles, para o inestimável enriquecimento da fé cristã, os pais capadócios ensinaram que existe um só Deus trino nas três pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. A divindade é o nome comum delas. Tudo o que caracteriza a Trindade revela um só Deus. Quando os cristãos usam o nome Deus, eles querem dizer Pai, Filho e Espírito Santo, distintos em seus ofícios, mas iguais em glória e adoração. Nenhuma das três pessoas é mais ou menos Deus que as outras duas, e nenhuma delas existe antes das outras. Embora distintas em particular, as três pessoas são indivisíveis em deidade, vontade e poder. Nenhum Deus ou substância divina impessoal existe acima ou antes da divindade comum, a Pai, Filho e Espírito Santo. Os cristãos acreditam na Trindade de Deus, uma unidade indivisível de três pessoas que têm seu ser de, para e em si mesma, numa coabitação indivisível e mútua, que Agostinho disse ser apropriadamente entendida como uma comunhão eterna de amor santo e absoluto. Que Deus te abençoe. Está terminando agora o podcast Teologia, sem mesmo antes de tirar o chapéu.